Já aqui houve uma frente de mar quando o Peniche estava afastada do espaço continental. Mas hoje, a Toguia da Baleia não tem praias. É uma freguesia mais interior. Há de vir isso à conversa com a antropóloga Raquel Janeirinho, que nos recebe no Centro Interpretativo da Toguia da Baleia. Que baleia foi essa? E para que histórias marinhas nos remete? É irresistível irmos por aí, mesmo se o que nos conduziu até este lugar foi um pedido de esclarecimento sobre a rota das igrejas no concelho de Peniche. Tudo se cruza, afinal. Este centro interpretativo funciona numa antiga igreja da Toguia, requalificada, e esta visita dá-nos pistas para a revelação de muitas marcas antigas no território.
Dá sim. Começando logo aqui no centro interpretativo da Toguia da Baleia, pode conhecer, por exemplo, a relação da Toguia com a baleia. Porque inicialmente, quando a herdade da Toguia foi doada por Dom Afonso Henriques a Dom Guilherme de Córnia, no século XII, era herdade da Toguia. Foi no século XVI que ganhou o nome a Toguia da Baleia, precisamente pela importância do pescado, deste pescado, não é, dos grandes cetáceos, para esta vila.
Esta vila era um porto?
Era um dos principais portos de pesca e dos portos comerciais da Idade Média em Portugal, sim.
Era Peniche uma ilha, para essa altura?
Precisamente, Peniche era uma ilha de pescadores e a Toguia era, nessa altura, o principal foco de povoamento aqui desta região, era a Sé do Conselho.
E não foi propriamente há milhões de anos, nem há milhares de anos, estamos a falar de há séculos, alguns séculos, mas muitos não saberão que isto foi assim, num tempo histórico relativamente curto. E passam por esta terra imaginando até que ela não terá muito para contar, e todavia ela foi o coração deste concelho.
Precisamente tem muito para contar, e aqui no Centro Interpretativo da Toguia da Baleia podem conhecer de que forma é que a evolução geomorfológica da costa teve impacto no povoamento aqui deste concelho, nomeadamente da forma como inicialmente o mar chegava à Toguia, depois foi havendo um avistoriamento, Peniche passou de ilha para península e tudo isso teve repercussões aqui no desenho da costa e no povoamento desta região.
Há de haver muitas marcas da importância simbólica deste lugar como sede do concelho de Peniche.
Sim, de facto, alguns monumentos mantêm-se e podemos vê-los, nomeadamente o Pelourinho da Toguia, as ruínas do castelo da Toguia do século XII, o Pelourinho que me referia é do século XVI, temos também várias igrejas, entre elas as que fazem parte da Rota das Igrejas do Concelho de Peniche. A mais antiga do concelho é aqui na Toguia, bem perto de nós, chama-se Igreja de São Leonardo e é do século XIII para XIV. Temos também a Igreja Nossa Senhora da Conceição e aqui, onde nós estamos sediados, a Igreja de São José, que faz parte integrante do Centro Interpretativo da Toguia da Baleia.
E quais as igrejas que não poderemos deixar de visitar nessa rota proposta pelo município, tomando como ponto de partida justamente esta Igreja de São José, que hoje, usando as mais sofisticadas tecnologias, funciona como rocio da memória neste lugar?
Eu considero que a Igreja de São Leonardo, pela sua antiguidade, é de facto muito interessante e também tem algumas lendas ligadas à baleia. Temos também muitas igrejas, nomeadamente a da Ajuda ou dos Remédios, que são em Peniche e que reportam para também alguns mitos relacionados com o homem do mar e com a religiosidade ligada, portanto, a esta importância do pescador do mar e das agruras.
É hoje um lugar de agricultores mais do que de pescadores.
Aqui na Toguia, sim, de facto, esta é uma zona essencialmente agrícola, quer dizer, não tanto agora, mas sim, até recentemente. É uma zona bastante rural, mas muito simpática e, de facto, com muitos vestígios do que foi antigamente até há 4 séculos atrás.
O Centro Interpretativo da Toguia está finalmente inaugurado, pode ser visitado durante todo o mês de agosto e já podemos apreciar a joia da coroa restaurada por Jorge Martins, o retábulo mor, que se encontrava num estado deplorável.
Estamos aqui presentes no retábulo mor aqui da Igreja de São José, uma igreja belíssima do século XVIII, e é verdade que este retábulo estava completamente miserável, estava praticamente a cair. Tivemos aqui meses e meses e meses de trabalho intenso e conseguimos então este final de trabalho que ficou maravilhoso.
Mostre este retábulo aos ouvintes da TSE.
Fizemos um trabalho intenso, intensíssimo de reintegrações, ou seja, reintegrações são as pinturas, aplicámos nova folha de ouro e ficou com este brilho, com este aspecto espetacular. Inclusive, também, as imagens originais voltaram para o lugar, porque estas imagens não estavam cá, também foram restauradas, foram também todas limpas, tratadas, etc., e voltaram então para o lugar original para lhe dar então esta mais-valia.
Santos como novos?
Como novos.
São José ali no lugar central?
Sim, São José no lugar central, Depois, lateralmente, São Francisco de Assis e Santa Bárbara.
Estas figuras foram figuras muito veneradas e são ainda hoje muito veneradas pela população. Ou o facto de isto hoje ser um centro interpretativo retira a relação das pessoas com estas figuras, essa carga simbólica que elas já tiveram?
Eu acho que as pessoas ainda veneram, ainda vêm aqui e veneram São José. Inclusive, na abertura do centro interpretativo, fizemos aqui uma missa no dia 19 de março, relativamente a São José, e tivemos uma afluência enorme. E notou-se que aqui na Vila da Tuguia da Baleia, e mesmo no concelho, as pessoas ainda são muito votas a São José.
Tuguia, terra de amores.
Convoco quer o restaurador, quer a antropóloga, para, como se fôssemos apenas três amigos à conversa aqui no recanto da Tuguia, para aflorar um pouco, seja da lenda da baleia, que foi aqui citada, mas nunca contada, e também para deixar outras pistas. Há por estes lugares, mais para dentro, fugindo do mar, há moinhos, há tabernas na serra, há um antigo passo. O que é que diria um que acabasse de chegar agora sobre isto que corre ali em filmes e que pode ser explicado?
Eu gostaria muito de falar sobre um projeto que teve na gênese daqui do Centro Interpretativo, que se chama Inventário Participativo do Património Cultural da Tuguia da Baleia. Foi com a ajuda das populações e das associações locais que nós conseguimos saber mais sobre o património de Tuguia, e foi aí, com as populações, que despertámos também para esses outros patrimónios. Nessa medida, percebemos que há três grandes linhas de elementos fundamentais, ativos patrimoniais. Um deles é a água. Existem as fontes. A fonte gótica, a fonte de São Leonardo, a fonte dos Loureiros, em Geraldes. Enfim, tantas fontes espalhadas pelo nosso concelho que são também um grande ativo patrimonial e muito importante. Temos o património ligado à agricultura, aqui na freguesia da Tuguia da Baleia e nas outras freguesias rurais, das quais destaco o património ligado à vinha e o património ligado aos cereais, nomeadamente os moinhos e as azenhas. Os moinhos são um dos ativos e uma das marcas emblemáticas na paisagem. Alguns deles podem ser visitados, por exemplo, em Geraldes, o moinho da Senhora Arnaldo está aberto ao público e lá pode comprar farinha e tudo isso e ver de que forma é que funciona a moagem no moinho tradicional de vento. E, para além disso, o terceiro ativo que se verificou como sendo transversal a todas as localidades é a questão da religiosidade, e aí entra a Rota das Igrejas como uma das mais interessantes locais também para visita.
E afinal, a baleia, que marcas restam hoje, que pegadas restam hoje dessa baleia que dá o nome à terra?
Há uma lenda que diz que o nome da Tuguia da Baleia vem de uma grande baleia que deu à costa aqui, junto ao castelo. Por outro lado, as provas que nós encontramos é que, de facto, existem relatos de uma grande baleia que deu à costa, mas foi na areia branca, e foi depois da Tuguia da Baleia já ter o nome a Tuguia da Baleia.
Havia uma capela na qual foi encontrada uma ossada da baleia.
Na igreja de São Leonardo encontramos, de facto, uma mandíbula. Nada indica que tenha sido feita de costelas de baleia, como se conta. No entanto, faz parte também da identidade desta região essa referência à baleia, ainda que seja uma baleia essencialmente mitológica. Mas, por outro lado, de referir que cada vez que se deitam abaixo alguns muros mais antigos, encontramos ossadas, vértebras de baleia, que sim fizeram lugar de pedras e que foram reaproveitadas ao longo dos séculos e que ainda hoje se encontram com regularidade.
Dormem nesse mar subterrâneo, engolidas pela terra que já foi mar. Sobre o sono das baleias, há um fio de preces nos 11 templos onde tantos náufragos foram chorados. As 11 paragens da Rota das Igrejas do Conselho de Peniche.